I'm turning today to Paul's letter to the Colossians, chapter 1 and verse 9.
Eu me volto hoje à epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 9. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E o nosso assunto é toda a vida de um crente. Isso é estarrecedor, na verdade, como o apóstolo, naquilo que nós temos como três versículos, fornece todos os objetivos, todos os alvos da vida cristã. Versículos 9, 10 e 11, se Deus quiser, nós olharemos para eles nessa manhã. Essa é a oração do apóstolo pelos Colossenses. Ele entende as suas necessidades e todos eles estão abrangidos aqui nesses três versículos. E eles precisavam de uma noção das suas necessidades, que são também as nossas necessidades. Então, nós já chegamos a este ponto. Nosso primeiro subtítulo esta manhã será a nossa necessidade de conhecimento divino. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir e de desejar, primeiramente, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus. O conhecimento da vontade de Deus. Poderíamos colocar também como conhecimento da palavra de Deus. A vontade de Deus é expressa na sua palavra. Mas é muito significativo que o apóstolo escolha falar da vontade de Deus. E eu me pergunto com que profundidade nós entendamos este ponto, quando estudando, quando lendo a palavra, quando buscando conselho da palavra ou quando obedecendo a palavra na vida durante o dia. O que eu deveria fazer? O que eu devo fazer? Eu deveria fazer isto, porque a palavra me instrui. Eu me pergunto com que profundidade que nós entendamos que esta é a vontade de Deus. Isso é muito significativo. Nós não estamos fazendo algo porque é o nosso dever, simplesmente de acordo com a palavra. Nós o fazemos porque estar na palavra, estando na palavra, ela é a vontade de Deus. Parece óbvio, mas às vezes eu me pergunto se nós nos esquecemos disso, que nós fazemos a sua vontade. E se nós falharmos, se nós falhamos, se nós fazemos algo que é contrário àquilo que é estabelecido na palavra de Deus, então nós desafiamos, nós violamos a vontade de Deus. Ou nós buscamos fazê-lo. E é uma coisa grandiosa, uma coisa muito grande. E o apóstolo escolhe esse termo que eu acho que é bastante significativo. Que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Existe uma tendência entre alguns crentes de pensar, e eu espero que isso não esteja amplamente apresentado entre nós, mas poderia sê-lo. Bem, eu tenho a salvação, certamente é só disso que eu preciso. Eu entendo o plano da redenção, eu entendo sobre Cristo, sobre o Calvário, sobre a justificação, sobre a minha pecaminosidade diante de Deus, a condenação, a necessidade de salvação. Eu confio em Cristo, seu sangue derramado por pecadores, e eu me arrependi dos meus pecados. E eu entreguei minha vida a Ele, e agora eu creio que eu seja salvo, eu experimentei uma nova vida, uma nova natureza, e certamente é só isso, isso abrange tudo. E o Evangelho, ele me confunde com outras coisas, e às vezes as pessoas falam com doutrinas complexas e deveres e obrigações. E certamente que os básicos são suficientes. Bem, sempre haverá muitos cristãos que pensam mais ou menos de acordo com esse raciocínio, que mantenhamos as coisas simples de acordo com o que é básico, com o que é essencial. Isso é trágico, sim. Obedecer à palavra de Deus e buscar entender os caminhos de Deus e as doutrinas de Deus não contribui com a sua salvação. Se você foi salvo, você foi salvo. Se você foi verdadeiramente convertido, sim. Mas ainda assim, essa é a vontade de Deus para nós, que aprofundemos, desenvolvamos, que sejamos equipados. E é isso que o apóstolo tem em mente aqui quando ele vê os colossenses e ele diz: eles não foram salvos há muito tempo. Nós ouvimos da sua salvação e eu oro honestamente por cada um deles todos os dias para que eles sejam cheios do conhecimento da sua vontade. E algumas pessoas que permanecem não instruídas nas doutrinas. E há pessoas que não chegam a entender, compreender como Deus lida com o seu povo. Eles entendem o plano da salvação, talvez tenham aprendido as doutrinas, mas nunca entra a informação de como Deus lida com o seu povo, qual é o seu plano, o modo como ele santifica e nos molda. Às vezes, as dificuldades que nós experimentamos, as dificuldades que ele nos coloca, elas têm um propósito. Será que ele tem um estilo, uma maneira, uma política, por assim dizer? Sim, ele tem. Isso é explicado aqui nas Escrituras. E muitos cristãos ficam perplexos nas suas vidas. Por que isso acontece comigo? Por que aquilo acontece comigo? Porque eles não entendem o fundamental de como Deus lida com o seu povo. Então não se trata apenas das doutrinas. Existem os caminhos, os modos como Deus lida conosco, que nós devemos ser capazes de reconhecê-los, entendê-los. Muitas pessoas que são cristãs jamais vieram a entender o fardo do crente. Alguns jamais vieram a entender completamente quais são as disposições que um cristão deve ter na vida. E nós vamos falar dessas coisas. E hoje em dia é comum encontrar cristãos que não conhecem os deveres, as obrigações do cristão. E alguns crentes, não estou dizendo que existe isso na nossa congregação, mas nós encontramos isso. Algumas pessoas insistem que cristãos devem viver de acordo com essa ou com aquela regra. Ah, isso é legalismo. As pessoas parecem não estar cientes, não apenas dos deveres do cristão, mas lhes parece que é contrário à sua fé que pessoas tenham deveres diante de Deus. E por que há tantos campos de ignorância? Isso pode arruinar a nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa experiência, a nossa utilidade para Deus. Então, o apóstolo ele se deleita em ouvir sobre a igreja em Colosso, mas ele diz que vocês saibam da vontade de Deus, das suas doutrinas, do modo como ele opera. E é disso que trata este versículo aqui. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Este é um tamanho fardo em seu coração, e de pedir que sejais cheios do... Ele usa essa palavra, cheios. E a significância dessa palavra é a seguinte: que vocês possam entender a vontade de Deus em todos os seus aspectos e que ela possa remover deslocar todas as ideias terrenas e pensamentos terrenos, cheios à exclusão de valores terrenos. Essa ideia do cheios aqui. Que vocês possam ser completamente governados pela palavra de Deus, não metade pela palavra de Deus e metade pela filosofia e conhecimento terreno. Cheios do conhecimento da sua vontade. Sua vontade está na oração do Senhor: seja feita a vossa vontade na terra. A palavra de Deus completa na vida dos crentes, em teoria, mas também em prática, não apenas nas doutrinas, mas no comportamento também. Olhemos para essas palavras. Em toda a sabedoria. A palavra grega, traduzida aqui como sabedoria, na verdade ela vem de uma raiz que significa clareza, em toda clareza. Nós falamos da capacidade da palavra de Deus de ser compreendida. Mas não é isso que o apóstolo tem em mente aqui. Quando ele fala de sabedoria em conexão com inteligência, ele usa esses termos em várias passagens, né, através do decorrer das epístolas. Normalmente, ele as usa para se aplicar, para se referir à aplicação. Existe conhecimento, e quando a sabedoria é ligada ao conhecimento, trata então de aplicação, como aplicar esse conhecimento, como o que você deve fazer com ele. E certamente é o caso aqui. Então, o desejo e a oração é que vós sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria, sabendo como aplicá-lo. Qual é a mensagem aqui? Quando eu era um jovem cristão, eu conhecia uma senhora de idade avançada que minha esposa e eu não éramos casados há muito tempo, e nós visitávamos essa senhora que tinha 80 e poucos anos, sua mente era bem aguçada, e ela gostava muito dos aspectos técnicos das doutrinas. Ela adorava abrir a palavra em algum determinado ponto, e frequentemente no Antigo Testamento, e ela tinha uma pergunta. Ela te trataria como se fosse um professor, um pesquisador, a fonte de todo conhecimento. Eu tenho umas perguntas e algumas coisas me confundem. Como pode ser que isso aconteceu antes daquilo, quando e assim por diante? Havia algo que parecia não se encaixar. Parecia ter algo errado com a cronologia. E ela era uma crente e ela acreditava na Bíblia. E certamente haveria uma solução e eu deveria conhecê-la. E eu invariavelmente estava completamente confuso e não ciente da solução do problema. Suas questões, suas perguntas eram muito complicadas e assim por diante, mas ela amava a palavra. E conforme ela lia, ela tinha tamanha disposição da sua mente que ela era capaz de rastrear cada detalhe. E ela tinha, então, dúvidas a respeito de, não exatamente contradições, mas inconsistências aparentes. E eu tentaria então resolvê-lo. E nós tínhamos grande dificuldade em fazê-lo sem acesso a outra, uma fonte externa de conhecimento. Mas eu dizia para ela que me parece que essa não é, na verdade, o propósito das Escrituras, que é apegar-se aos aspectos exatos da cronologia, da sequência dos eventos, da história, da geografia e assim por diante. Certamente é uma questão de sentido, de significado, de mensagem. E eu entendo que ela apreciava esses aspectos também, mas eu encontrei também muitos professores que também tinham essa disposição. E eu penso em um em particular, um pregador bastante famoso que aparentava para mim, nós lemos tantas coisas belas dele, mas tratavam todas de história, de geografia, e as pessoas que ouviam a este homem em particular, um pregador bastante capaz, e essas pessoas diziam: ah, nós aprendemos tanto a respeito da palavra, mas dificilmente havia algo dito a respeito de qual era o seu propósito, qual era o sentido da passagem, qual era a sua significância. E é exatamente isso que o apóstolo menciona aqui, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, sua palavra, em toda sabedoria, aplicação. Isso é tudo, isso importa. Não que o aspecto técnico não seja consistente, se nós estivermos interessados, sim, e é perfeito. Sempre que há um problema aparente, há também uma solução, e nós invariavelmente podemos encontrá-lo. Mas nossa tarefa principal é saber o que significa para nós e que nós nos tornemos mais e mais capazes de discernir o sentido, o significado. Permita-me visitar algumas passagens. Romanos 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança, diz o apóstolo Paulo. Então ele, sem dúvida, fala sobre inspiração, que quando você lê as Escrituras no Antigo Testamento, você deve enxergar ali mensagens que te concedam paciência. E quando o apóstolo fala de paciência, ele quer dizer resistência e conforto, consolação das Escrituras, consolação espiritual, as promessas de Deus e assim por diante. E são essas as coisas que nós devemos enxergar. Então, quando nós lemos essas narrativas grandiosas, históricas do Antigo Testamento, elas tratam não apenas da história, não é apenas isso que nós buscamos, mas é o que Deus está dizendo, qual é a aplicação, qual é o exemplo. E isso é vital. Tudo o que dantes foi escrito, tudo, todas as coisas, sem exceção, que foi escrito no Antigo Testamento, foi escrito e preservado para o nosso ensino e para nos dar paciência e consolação para que tenhamos esperança, antecipação do céu. Então, toda essa história dos dias do Antigo Testamento, que quando, como um autor colocou, as pessoas do Antigo Testamento talvez não soubessem enquanto isso estava acontecendo, mas eles eram os atores no palco que Deus, através dos quais Deus estava ensinando para o seu povo em todos os tempos lições de esperança, de fé. E a questão é, nós enxergamos isso? Nós buscamos por isso? Será que nós estamos abertos a isso? E quando nós abrimos essas escrituras, será que nós dizemos sim, mas o que elas nos dizem? Não apenas uma mensagem apenas para mim. O que significa aqui? Qual é o sentido? Qual é a significância de toda essa passagem? Eu poderia prosseguir a 1 Coríntios, capítulo 10, quando o apóstolo Paulo coloca como seguinte, ouça essas palavras. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar vermelho e todos foram batizados em Moisés. Aquelas experiências têm uma significância que nós podemos entender em termos do Novo Testamento. Eles eram a igreja típica. As experiências através das quais eles foram colocados, elas eram análogas às experiências que nós, pelas quais nós passamos e como Deus lida conosco. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Versículo 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Então eles estão comendo do maná. O seu comer do maná era uma imagem. Era uma imagem do quê? E todos comeram de uma mesma comida e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Lições do Antigo Testamento. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E nós poderíamos prosseguir ao versículo 11. Existe uma palavra especial usada aqui. Ora, tudo isto na história dos filhos de Israel, tudo isto lhe sobreveio como figuras. a palavra, a tradução não diz exemplos, porque transmite uma ideia diferente. A palavra grega aqui é padrões. Essas coisas, tudo isso lhe sobreveio como padrões e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, as pessoas que vivem na última era entre as duas vindas de Cristo. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe e não caia. E eu concluo essa breve série de referências em 2 Timóteo capítulo 3, aquelas palavras muito famosas no final do capítulo: toda a escritura é divinamente inspirada. Lembre-se, o apóstolo trata aqui do Antigo Testamento, o que eles tinham em suas mãos, e proveitosa para ensinar. Então nós lemos o Antigo Testamento para a doutrina. Todas as doutrinas das epístolas de Paulo aos Romanos podem ser encontradas no livro de Gênesis. Será que você sabia disso? Toda doutrina mencionada em Romanos aparece também em Gênesis, se nossos olhos estiverem abertos. Então, para ensinar, para redarguir. Então, o cristão pergunta, quando ele lê a sua Bíblia todos os dias, ele olha para uma passagem do Antigo Testamento, ele a lê perguntando, será que existe uma repreensão para mim nessa passagem? Para corrigir, há uma correção para mim? Para instruir em justiça, será que há guia? Será que há uma instrução para que eu viva de maneira mais justa para o Senhor, para me equipar para a vida de um crente? Para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito, isto é, completo e perfeitamente instruído, inteiramente equipado para toda a boa obra. Então nós voltamos ao nosso texto, que é Colossenses capítulo 1, versículo 10, ou versículo 9, aliás. E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria, aplicação e inteligência espiritual. O homem natural, diz Paulo em outra passagem, não recebe as coisas do Espírito de Deus. De fato, elas são tolice para ele, porque elas são espiritualmente discernidas. E qual o sentido, qual a significância da mensagem espiritual no texto? Que o Senhor nos conceda maior, conceda que sejamos mais abertos a entender a significância das passagens que nós lemos. Então, no versículo 10, segundo subtítulo, que é bem mais curto, será o seguinte: o nosso alvo no comportamento. Então, primeiramente, o conhecimento. Em segundo lugar, o comportamento. Versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para que possais andar dignamente, de andar de maneira a honrar o Senhor, como filho ou filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nas nossas vidas, o seu nome e a sua honra está em risco. Caminhar, andar de maneira a honrar a Ele é o nosso grande dever. E eu quero focar por esse momento nessa segunda frase. Agradando-lhe em tudo, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Agradando-lhe em tudo. Primeiramente, eu vou dizer o que isso não significa. Apesar que esse seja um sentimento, uma uma disposição perfeitamente válida e é, de fato, um dever ser capaz de recomendar o Evangelho diante de todas as pessoas. Sim, nós devemos ter em mente nosso testemunho, as nossas vidas diante de todas as pessoas, mas não é disso que o apóstolo trata aqui. Agradando-lhe em tudo. A tradução aqui é um pouco ambígua. Se você tem uma tradução moderna, invariavelmente elas colocam de maneira diferente. Agradando a Deus em todos os aspectos. Então, trata aqui então de em todos os aspectos, agradando a Deus. Isso é bastante claro na tradução, no original em grego, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe, ou seja, ao Senhor em tudo. Agradando-lhe em tudo, porque todos nós, caros amigos, homens e mulheres aqui, todos nós temos uma tendência a agradar ao Senhor apenas parcialmente. Exemplos são óbvios. Pode ser que o homem ou mulher cristã seja bastante fiel na sua frequência na casa de Deus para ouvir ou a vontade de Deus, o comando de Deus, o mandamento de Deus nos seus ouvidos, não negligenciar a reunião. E eles vêm para louvar, eles vêm para o louvor de manhã e enchem os bancos. E então essa casa de oração está sempre, quase sempre, em circunstâncias normais, está cheia. Então muitos, mas não todos, que podem, vêm para o culto noturno, para a proclamação do Evangelho, dizendo para si: isso também, apesar de que eu esteja salvo, isso também é para mim, porque eu devo suportar o testemunho do Evangelho, estar no meu lugar e orar por todo ele, por todo o seu decorrer, e aprender os argumentos para colocar diante dos demais e me alegrar que meu coração seja mais cheio de louvor do que em qualquer outro momento para ouvir o glorioso Evangelho de Cristo. Então talvez a pessoa seja aqui bastante, bastante leal, bastante regular na sua presença. E também bastante entendida, bastante discernida na doutrina. Uma pessoa então que leu os livros, leu A Fé Cristã do Thomas Watson. Essa pessoa então que entende essas coisas, talvez seja uma pessoa bastante útil para os demais também. Mas talvez haja também um lado negativo. Talvez essa pessoa tenha um temperamento meio... Talvez haja de maneira... Talvez não tenha um bom temperamento no seu lugar, no seu trabalho, na sua escola. Ou não tenha um temperamento bom com seus filhos, ou em privado, que não ore o suficiente. Esse é um aspecto da vida espiritual que os outros cristãos não veem. Então talvez haja pouca oração. Ou talvez seja também que haja um elemento impuro nas suas vidas. Olhando para imagens impuras, profundamente ofensivas a Deus, então, isso arruína suas vidas. Nenhuma bênção pode ser canalizada através dessa pessoa. E não pode haver comunhão com Deus. Talvez seja uma pessoa limpa, pura e bem comportada e com bastante autocontrole, mas que nunca jamais testemunha. Há então componentes faltando na vida cristã. Ou talvez seja, e às vezes eu vejo isso e é bastante triste, um crente ou um casal de crente bastante excelente que sejam silenciosamente levados aos caminhos da da cobiça. Então seus desejos são separados, estão divididos entre as coisas do Senhor e as coisas da terra. Essa é a dificuldade conosco. E isso é o que é recomendado para nós, então. Agradando-lhe em tudo, em todos os aspectos da vida, todas as faces, buscas e esforços por toda a nossa vida. Talvez seja coisas que nós... Talvez tenha sido algo que você fez bem por muitos anos, mas depois chega um momento em que o diabo abre, então, uma inconsistência em determinados aspectos da sua vida que ficam fora do seu arrependimento ou do seu autoexame. Que pena! Nós sempre temos estratégias de Satanás contra nós. Existem mil diabos, existem mil demônios das trevas à sua disposição, tentando nos derrubar e estragar a vida cristã. Nós falamos de santificação progressiva, através da qual nós esperamos estar melhorando e mais refinados, mas a batalha nunca termina para nos derrubar e nos estragar e abrir então inconsistências nas nossas vidas. Diz Paulo então para os Colossenses: ah, vocês não têm ideia do quanto eu oro por vocês, para que vocês possam caminhar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então, mantendo vigília em todos os departamentos, todos os aspectos da vida, para que então vocês possam frutificar em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus constantemente. Nosso tempo está acabando. Eu esperava então ser capaz de expandir para o versículo 11 e o modo como isso é obtido, a força de que nós precisamos, fortalecidos em todo o poder. Isso não aparece em nenhuma tradução, mas a palavra fortalecidos aqui fala, no grego, de uma força miraculosa. Miraculosamente fortalecidos. Porque a força que então é feita disponível para nós, nós olharemos para isso em outro momento, mas é a própria força que estava em Cristo, segundo a força da sua glória. Em todos os seus recursos ilimitados, ele pode então causar, conforme nós pedimos por ele, conforme nos esforçamos, ele pode nos conceder uma força que é miraculosa para suportar o maligno e para trazer a fruição, então, os versículos 9 e 10. Prová-lo nestas coisas. Nós apenas abrimos esses assuntos, nossa necessidade de conhecimento divino e o nosso alvo no nosso comportamento. Nós poderíamos olhar também a capacidade com a ajuda de Deus. Sejamos, amigos, crentes completos. Essa é a oração do apóstolo. Vamos encerrar o raciocínio cantando o hino 446, que nossos lábios e vidas expressem o santo evangelho que professamos.